Estás a ouvir? É raro, mas acontece muito. Um podcast de Ruben Branco, que sou eu.
Pois é, malta, e eu continuo a ser o Ruben Branco e estamos aqui mais de uma semana que nem sabem. E quando eu disse que isto ia sair à segunda-feira? Pois, acontece muito. É raro, mas acontece muito. Eu não cumpri os tempos que me comprometo. Opa, mas olha, eu tenho desculpa que andei a semana toda de um lado para o outro. Mano, se eu ganhasse ao quilómetro, olha, se eu fosse Uber, em vez de ser motorista, que estupidez, em vez de ser humorista, se eu fosse, sei lá, representante da Galp, ou de tivesse parte da Brisa, eu tinha ganho guita com mó caraças só comigo na última semana. Então o que é que sucedeu? Tal como disse a semana passada, no episódio anterior, eu fui atuar ao Not Alive, um podcast, um festival muito engraçado, nunca lá tinha estado, nem a assistir, nem a atuar. Então foi isso que aconteceu, e isso prende com uma coisa que é rara, mas que acontece muito. E antes de eu chegar à parte do que é raro, mas acontece muito, que é um bocadinho a meio da história, vamos divagar aqui sobre como é que isto começa. Então, na quarta-feira, ou seja, recordo, eu vou contar a minha semana e porque é que isto só está assim na terça-feira. Quarta-feira da semana passada, tendo eu o Nós Alive na quinta-feira, eu fui ter com, aliás, o Hugo Soares veio ter a minha casa e depois fomos ter com Pedro Rosas, que é o novo membro da equipa. Ainda não é uma cena 100%, ele está sempre lá, ainda não está, até porque Pedro Rosas tem o seu trabalho na área que justifica a sua presença, que é ser um videógrafo filho de uma grandíssima. E como ele é um gajo que tem trabalho na área, nem sempre pode estar presente, mas eu disse-lhe, mano, isto é a meio da semana, a gente faz ali aquela giga, joga no vai e vem, descemos na quarta e subimos depois do Alive. Tudo top. Então vamos os três diretos até Lisboa. Estamos aí para Lisboa na quarta-feira. Houve um bocadinho de indisposição durante a viagem. Não é indisposição a nível tipo, alguém comeu alguma coisa estragada. Não. Houve um bocadinho de mau ambiente dentro do carro, porque eu não deixo ninguém meter música no meu carro, porque é o meu carro e eu é que sei. Imaginem que a música é um pênis e o carro é o meu ânus. Não estou com isto a dizer que eu enfio o meu pênis no meu ânus. Estou a dizer que, epá, se calhar eu controlo os pênis que aqui entram. Então eu fiz questão de levar o Hugo Soares e o Pedro Rosas a ouvirem Ana Castela durante mais de 300 km. Eles não ficaram muito agradados com a ideia. A dada altura já estavam a cantar, porque também o cansaço acabou por vencê-los. Então a gente foi para Lisboa, chegámos a Lisboa, fomos ter com o Marco Marques, o grande Marco Marques, e fomos ver uma noitinha de comédia onde a gente chegou, começou a beber uns finos para passar o tempo. Convém dizer que se nós arrancamos daqui às 4 da tarde, não houve muitas paragens para fins alimentares. Ou seja, nem sabes, aqueles finos pareciam muito grossos até. Então eu já estava assim meio pesco. E há uma bacana que está a atuar, pá, não me recordo do nome dela, que estava a perguntar, pá, aqui alguém que seja impaciente. Pá, eu levantei a mão, numa de, estou a ajudar a colega. E ela, muito espivitada, ai, és impaciente, ficas nervoso, perdes a paciência com muita facilidade, mas queres vir aqui contar? Epá, e aquilo foi tão rápido. Tipo, o desafio dela de, olha, eu faço isto há pouco tempo, mas esta pessoa do público, ah, é, mas queres vir aqui contar? E eu disse, vou. E assim que eu me levanto e vou em direção ao palco, o Marco Marques, por quem eu passei, disse-me assim, que filho da puta, que é uma frase que um gajo gosta de ouvir antes de ir a palco. Cheguei a palco e ela assim, então e como é que te chamas? E eu, Ruben Branco. E ela, então... E alguns humoristas que lá estavam, que me conheciam, riam, o resto da malta, e até a grande maioria dos humoristas que lá estavam, que não sabia quem eu era, estavam tipo, deixa lá ver o que é que vai acontecer, porque é que os outros estúpidos estão irritando. E ela perguntou, então, quando é que foi a última vez que tu te sentiste assim, sem paciência ou nervoso? E eu disse, olha, por acaso foi o mês passado, fiquei nervoso quando fui ao Levanta-te e Ri. Criou-se logo ali um ambientezinho muito simpático, em que a malta ficou, ei, pera, mas isto é sério? E então, pronto, depois saí de palco, deixei-me acabar o act dela, depois no final da noite o gajo estava a organizar, convidou a mim, ao Marco e ao Hugo, pá, aliás, algum de vocês quer fazer uns minutos? Eu disse, pá, olha, chama-me a mim e eu depois resolvo. Então acabámos a noite, eu, o Marco e o Hugo, em palco, a fazer umas piadocas muito simpáticas, e então pronto, foi fixe. Nisto, Pedro Rosas connosco. Vamos deixar o Pedro Rosas no hotel que eu arranjei um hotel pelo Booking que me parecia fixe. Quando eu chego à porta, percebo que aquilo é uma casa não, é tipo, é um edifício de um prédio. Aliás, a porta é a porta de um prédio, Pá, e ele entra e eu percebo que ele fica logo ali numa salinha e eu fiquei, isto não tem grande aspecto para o hotel, mas, ou para residencial, mas está-se bem. Quando ele sai, acompanhado pela senhora que lá trabalhava, e ela está a apontar lá para cima a dizer, é ali, é ali. Eu fiquei, cena esquisita é esta, estou a fazer o check-in de um lado e afinal o quarto sendo o outro. Pá, eu não vi o quarto. O Rosas diz que não era nem de perto nem de longe o quarto que eu tinha pago, ou seja, o quarto que eu vi no Booking não era bem aquele. E foi simpático que o Rosas disse, pá, nem sabes, foi a primeira vez na minha vida que eu tive de dormir de roupa, porque aparentemente ele abriu a cama, olhou para os lençóis e disse, tchi, e fechou a cama. Por isso, tenham muito cuidado quando vocês reservam quartos pelo Booking. Já tinha já tinha ouvido algumas histórias de malta que reservava, pá, reservas o hotel e o cara, tipo, queres ir de férias, não queres gastar muito dinheiro, pá, reservas um hotel, não vais para uma pensão daquelas camaratas nem nada, pá, um quarto privado com casa de banho, não sei o quê, pronto, este parece-me ser fixe, pá, afinal não era, e isso é muito chato, para mim não que dormia em casa da minha mãe, mas para eu que, pá, teve de ficar ali um bocado de merdas, por isso aqui deixo o meu reforço ao pedido de desculpa apresentado anteriormente a Pedro Rodas. Corta para no dia a seguir, vamos para o Nosa Live. A gente foi para o Nosa Live, gravámos um videozinho, isto hoje é dia 11 de julho, conto que o vídeo saia talvez a 12, 13 no pior dos cenários, ou seja, uma semana depois do Nosa Live sai o vídeo. Pá, um vox pop normal, estás a ver, um vox pop normal. Houve uma piada que eu não era para deixar no vídeo, vou contar aqui, ou seja, vou meter spoilers do momento do vídeo, porque vocês são especiais. Quem não quiser, é pá, que salte este bocado, ou que vá saltando, mas nunca vai saber se eu já dei o spoiler ou não, mas pronto. Também é uma piada no meio de um vídeo de 15 minutos, também, não é? 15 ou 20, já nem sei. Não é alarmante. Pá, há uma miúda que veio ter, que eu estava a andar no recinto depois da minha atuação, eu, tipo, ou seja, eu atuei às 5h30, gravei antes e gravei depois. Tanto que eu até mudo de roupa ao meio do vídeo, porque disseram, pá, tipo, estávamos no backstage, eu estava de calções, chinelos e não sei o que, dizer, mano, por favor, não vás atuar assim. Pá, veste umas calças, muda t-shirt, pá, vai um bocadinho mais aprumado. Então eu mudei de roupa para ir a palco, obviamente que eu iria fazer, só que eles estavam tipo, puto, tu vais a palco daqui a 40 minutos, como é que ainda não mudaste de roupa? E eu, mano, estou relaxado. Porque faltam 40 minutos, mano. Eu mudei de roupa tipo 5 minutos antes e chega, porque estava bué de calor. A cena é essa, que estava super calor a semana passada em Lisboa. Pá, aquilo é numa tenda, ok, nós tínhamos ar-condicionado no camarim, ok, mas nós estávamos cá fora, tapados com um parasol para estar no convívio. Ou seja, eu se vestisse logo as calças, mano, eu chegava... Aliás, há imagens da minha atuação, eu hei disponibilizado algumas no Instagram, há imagens da minha atuação, bem, parece que eu veio com uma garrafa de água no focinho, meu. Estava cheio de calor... E eu só estava a pensar, se eu tivesse vestido as calças antes, epá, tinha passado muito, muito mal, mas pronto. Mudei de roupa, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Então, a gente depois faz a atuação correu muito bem. Houve lá a única cena de atuar nos festivais, que eu, epá, mas isso é, são merdas da minha cabeça, atenção. Imagina, eu comecei a atuação para aí, sei lá, 300 pessoas. Acabei com 450. A parte final estava cheíssima, que não estava quando eu entrei. Ou seja, o número de pessoas que estava no final é superior ao número de pessoas que estava no início. Ou seja, a malta que entrou. Mas também houve malta que saiu. Ou seja, imagina, entravam 150, aliás, tínhamos 150 a mais, ou seja, entravam tipo 190, saíram 40, ficavam 150. Estás a ver? Uma conta assim, meio por alto. Epá, mas durante a atuação, eu estou-me a cagar para as 190 que entravam. Eu só estou a olhar para as 40 que saíram. Agora, eu tenho de perceber que aquilo é um festival. Ó, bem, a malta sai. Olha, não sei quem já chegou, vamos buscar o que ele está perdido. Aí vais a buscar uma cerveja. Aí vais à casa de banho. Olha, está quase a começar o gajo no palco não sei o quê, vais a vê-lo. Ou seja, eu percebo que a malta, quando está a bazar, não é por minha causa. Não é que não esteja a gostar, porque a malta estava-se a rir e vazou, a despedir-se e não sei o quê. Até houve uma senhora que estava a sair e disse adeus tantas vezes, que disse, oh, minha querida, veja lá se morre esta noite, já se tinha despedido tanta vez, ficava já despachado. Ou seja, a malta estava a curtir, eu a dizer, isto estava cada dia lá a sorrir ainda com mais força, e a assinava, eu até pensei, velho, que o braço, coitada, estava bué da contente. Mas pronto, para todos os efeitos, tu estás a atuar e estás a ver o pessoal ir embora, epá, a mim chateia-me um bocado, embora eu agora friamente pareça, mas no momento em palco é meio coisa. Still, a atuação correu bem, malta que no fim ficou para falar comigo, muito fixe. E eu depois estava a andar pelo recinto e vi uma miúda que estava nas primeiras filas do meu espetáculo. Eu disse, pá, tu estavas lá na minha atuação, estava, então o que é que achaste? E eu já tinha perguntado isto a uma série de malta que tinha lá estado, aliás no vídeo Há um momento em que o Hugo começa a falar com pessoas e eu não sabia, que eu saio de palco, vou para o backstage e do nada, nem o Rosas nem o Hugo estão lá. E eu fiquei tipo, olha, vim com dois e acabo sozinho. Depois é que eu percebi que eles andavam a gravar cenas às escondidas, depois têm de ver no vídeo. Mas eu disse à miúda, então, estiveste na atuação, curtiste, curti. E eu, então, e começaste-me a seguir no Instagram? Porque eu, no final, falei das minhas redes sociais. E ela, ah, não, mas olha, vou começar a seguir agora. E eu, está-se bem. E ela começou a seguir e eu disse-lhe, meio no gozo, olha, não vou saber quem tu és, porque estou a ganhar boas seguidores. E estou-me a ir embora. Ela diz, não, mas olha, é fácil. E mostra-me o perfil dela. E eu disse, ah, ok. E baso. A cena é, quando eu baso, o que eu digo para a câmara foi, pronto, estão a ver, pá, antes era complicado, conhecias uma miúda, é fixe, não é fixe, tu não sabias, agora é fácil, miquei-lhe o Instagram para saber que era porca. E é claro, isto é uma piada, se ela é porca, não, o público vai saber qual é o Instagram, não, mas eu fiquei naquela de pá, até que ponto é que isto não vai ser, tipo, foda-se, a miúda foi porreira contigo e tu foste um atrasado mental. Agora, é pá, isto é o meu registro. Estás a ver? Ou seja, eu chamei feia a bué da gente, chamei não sei o que a bué da gente, deixei muitas cenas no ar. Aqui no máximo é só o facto de eu disse isto para a câmara. Eu acho que isso é que me está a fazer confusão. Isto foi uma cena que eu disse para a câmara e não disse à miúda. Ou seja, não tens direito a contraponto. Não há contra-resposta, não há nada. É só... pode parecer que é um bocado bashing, mas é tipo, mano, aposto que ela não vai levar a mal. Pá, posso-lhe mandar mensagem depois. Só que não me lembro do Instagram dela. Ou seja, é esperar que ela veja, fica ofendida, manda mensagem e eu lhe posso dizer, nem sabes, já tinha falado isto no podcast. Por isso, pronto. Não, pá, nem me lembro do user, nem do nome, nem nada. Por isso, essa foi a única cena do vídeo que eu fiquei tipo, será que fica, será que não fica? Pronto, não, optámos por não... optámos, a.k.a. eu... optei por não retirar, porque eu acho que é fixe. É pá, e se ela curtiu da minha atuação e viu-me a gozar com tanta gente, porra, mano, tens de perceber e não podes levar a mal neste momento. Quer dizer, não podes, ou não deves, ou não faz sentido levares, é claro que podes levar, faz o que quiseres. Mas pronto, acabámos de gravar esse vídeo, não sei o quê. Pá, estou em Lisboa, a gente vai passar daqui a bocado, deixa-me comer qualquer cena. Então, fui eu, o Hugo e o Rosas, arrancámos, fomos jantar, convidámos Marco Marques, que se juntou a nós, e Joel Ricardo Santos, que estava a vir de Santa Maria da Feira para ir gravar o Vai ao Racha na TVI, já que estávamos todos em Lisboa naquele tempo, pá, vamos jantar. A malta foi jantar e depois foi beber um copo ao Rocket. E é aqui que eu ia falar daquilo que é raro, mas acontece muito. Que é o quê? A malta está no café, e isto acontece uma boa da vez. Eu estou no café e digo, pá, vou para casa. Mas há uma cena que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é aquela cena de ainda vai acontecer qualquer coisa e eu, como já basei, não vou ver ou não vou saber, não vou fazer parte, e isso deixa-me um bocado, não é desconfortável, mas deixa-me naquela do, epá, posso estar aqui a perder uma cena fixe. E então acabo por não querer basar. Fico lá, tá a ver? Estamos aqui no convívio. Mano, eu tinha de vir para cima, inevitavelmente, tinha de arrancar da Lisboa para a Vila do Conde, até porque tinha mais que fazer naquele dia, tinha de descansar para o dia a seguir. Meu, nós arrancámos do Rocket, eram tipo 3 da manhã. Ou seja, a ideia era estar em casa tipo à meia-noite, eram 3 da manhã e eu ainda estava em Lisboa. Mano, arrancámos e nós é claro que desde a 1:30 que já estávamos com a conversa do vamos embora, só mais um cigarro, pô, vamos embora, só mais um copo, bro, 3 da manhã. Arrancámos, mano, uma viagem a dada altura, isso é uma cena engraçada que acontece nas viagens, a cada altura aparece o ninja do sono, o gajo do Kung Fu do sono, que é um gajo que está ali sossegado, tu não dás por ele, e do nada, boy, o gajo dá-te um pontapé no meio da testa, só, pau! E tu, ai, o que é que se passou? Mano, o gajo dá-te um pontapé e começa-te a doer a cabeça. Pois o Hugo estava bacana, trocámos, foi o Hugo a conduzir, mano, o ninja já aqueceu na minha cabeça, já estava quentinho, prau! Dá mais uma na cabeça do gajo, já estávamos os dois, tipo, puto. Mano, olha, faz conchinha, a gente espeta-se, mas morremos agarrados, ao menos não se morre sozinho. Estávamos vendo aquela a viagem a bué da tensa e o caraças. E isto já sexta-feira. Eu cheguei a casa na sexta-feira às 7 da manhã. Para dormir, para acordar depois do almoço. Pá, não sei se dormi tipo 5 horinhas, estás a ver? Deve ter adormecido quase às 9. Yeah, então olha, a Miquel acordou às 7:30 para ir para o trabalho. Que ela entrava às 9. Ou seja, eu cheguei a casa, estava eu na casa de banho, estava ela a ligar-me. Está tudo bem? Estás onde? Olha, estou na casa de banho, está-se bem. Eu ainda apanhei a sair de casa, não sei o quê. Pronto. Adormeci às 9, devo ter acordado para ir às 2. Dormi 5 horitas. Depois à tarde, tive de fazer aqui umas merdas, tive de editar uns reels e não sei o quê, que eu agora voltei a postar no Instagram. Ela saiu do trabalho às 6, arrancámos tipo 7, para ir para o Oliveira das Meias, tinha de lá estar às 8 para o jantar, para estar despachado às 9, porque às 10 da noite fui atuar na praça da Câmara Municipal da Oliveira das Meias, o espetáculo ao ar livre, eu e o Francisco Menezes. pá, o espetáculo acabou, tipo, sei lá, 11h40, mais ou menos, depois um gajo fica lá sempre na conversa, tirava umas fotos com a malta e não sei o quê, era pá, e meia-noite. Depois, quando acabámos as fotos, deram-me um desenho, bué da fixe, por acaso, se passarem no meu Instagram, no post da Oliveira das Meias, vão ver o desenho no fim, foi uma miúda chamada Érica que fez o desenho, que houve um momento engraçadíssimo, que foi o... pá, ela tem um aspecto muito novinho, porque ela é muito novinha. Eu perguntei à minha querida, mas que idade tu tens? E ela, 18. E eu, já é legal! Mano, e do nada tens ali toda a gente, tipo, eu estava tipo, mano, vocês tiveram a ouvir 10 minutos a falar da minha namorada, e de repente eu digo, é legal! E eles, é isso, puto! Pá, então foi porreira. Mas o desenho está muito giro, podem passar no Instagram. Identifiquei-a no desenho, por isso, se quiserem ver mais trabalhos dela, também podem ir. E depois, fomos tomar café, o Hugo, que dormiu até às 5 da tarde, foi de Viana do Castelo até Oliveira das Meias com o amigo dele para ver o espetáculo e tudo mais. E o que é que aconteceu? Fear of missing out. A gente tem de ir para Lisboa, mas vamos ali tomar um café, tomar dois cafés, tomar uma água das pedras, deixa-me comprar não sei o quê, deixa aí não sei o que mais. Eu queria estar abasado a Oliveira das Meias, tipo à meia-noite e meia. Eu despachei-me só à meia-noite, ou seja, saí de Oliveira das Meias eram 2, praticamente. Uma vez mais, fear of missing out. Desta vez já não com tanta força, deixa-me só ajeitar aqui isto. Desta vez já não com tanta força, porquê? Porque a Micaela estava comigo e ela estava, sim, isso é tudo muito engraçado, mas a gente tem de ir para Lisboa, porque amanhã temos um casamento. Então arrancámos para Lisboa, a A1 estava cortada quando nós estávamos a chegar a Lisboa, não sei porquê. Então bué de tempo lá parado, chegámos a casa tipo 5 e tal da manhã, fomos dormir para aí às 6, tivemos dormir em camas separadas. Desta vez, a minha cama é uma cama de solteira, a cama que estava em casa da minha mãe, a minha mãe tem a cama de solteira dela também, então foi tipo, eu disse à Miquel, nem sabes, estou com uma dor de costas do caraças, porque tenho andado a fazer quilómetros que nem um burro, e andei muito no Nós a Live, espetáculos em pé, e não sei o que mais, pá, ando bué da moído, não tenho conseguido descansar nada, deixa-me dormir sozinho, vai para a outra cama, então dormimos separados na casa da minha mãe, parecia que estávamos, sei lá, tipo, há 40 anos atrás, é tipo, não são casados, não podem dormir juntos, então pronto, foi cada um para o seu lado. E a seguir acordámos, casamento, bem, festa, foi um casamento muito fixe, por acaso, acabou, eram tipo 4 da manhã, vamos para casa, dormir às 5, acordava ao meio-dia para vir para vir para casa. A mãe dela ligou-nos, a mãe dela estava cá a tratar dos gatos e aparentemente a Mickey encontrou uma cena de silicone que é para cozer ovos e disse, nem sabes, se esta merda é para cozer ovos, calhar sabe a ovo. Então roeu aquilo tudo e estava-se com medo que ela tivesse engolido um bocado, porque ela não comeu, a mãe da Mickey, ela pôs comida à Mickey e a Mickey não comeu. A Mickey é a nossa gata mais pequena, tem um ano e meio agora. Pânico. Pá, vamos para cima com a gata, vamos já ao veterinário com a gata. Mano, os meus gatos são os meus gatos, vamos embora. Só que eu tinha de passar num spot em Leiria onde eu vou atuar para a semana. Para a semana, não é este domingo que vem, é o outro. E então, ok, base lá. Pá, e a fazer aquilo que se chama visita técnica. Ver como é que é o espaço, como é que é a luz, se tem as condições, se não tem, se é preciso mudar alguma coisa, pronto. Spot muito fixe, eu gostei muito da equipa. Tivemos lá tipo uma hora e tal, depois viemos para cima. A Miquel foi logo ter com a gata, eu estava a descarregar o carro. Meteu-lhe comida no chão, meteu comida nas taças, não sei o quê. Pá, e ela não fez grande coisa. Eu entrei na cozinha, ela olhou para mim, cheirou-me e foi comer. Pronto, tinha saudades do papá. Hoje em dia ela anda a comer aqui tranquilo, ou seja, depois eu também comecei a montar as peças da cena de silicone. Eu disse, mano, não falta nada. Está aqui tudo, ela roeu isto e cuspiu. Ela também não ia comer um pedaço e continuava a roer os outros. E ela não ia comer mano, só se fosse a ponta, que depois a Miquela disse, não, a ponta ela já tinha ruído há não sei quanto tempo e já foi fora. Ou seja, estava tudo porreiro, ficámos só ali com um paniquezinho por causa da gata, pá, é normal, é compreensível, não é? E então pronto, vim para casa, pá, segunda e terça-feira, aliás, terça-feira é hoje, pronto, isto foi no domingo. Ontem tive uma reunião que durou bem mais do que eu estava à espera. Eu tive de começar a ir, só ontem é que eu tive tempo para começar a editar o vídeo do Nós a Live e acabei hoje. Só que ontem tive uma reunião sobre possivelmente o próximo vídeo que eu vou gravar, que vai ser no Mel Marés Vivas. Ou seja, essa reunião que eu estava a contar que fosse, sei lá, 30, 40 minutos, pá, no máximo, mais viagens e não sei o quê, pá, sair de casa é 4h30. Cheguei a casa, eram tipo 10 da noite, foi só o tempo de, aliás, não era 10, mas era quase, foi só o tempo de ir às compras, preparar as cenas para o jantar, ir à casa de banho e do nada já tenho que estar a fazer o jantar, porque o Miquel ontem saiu mais tarde, e sou eu quem cozinha cá em casa. Ou seja, eu não tive tempo para tratar do podcast ontem, e então disse, pá, vou tratar disto agora. E então estou a lançar o podcast hoje. Se a reunião foi difícil, não. Eu acho que, uma vez mais, fear of missing out. Pá, estás à conversa, perdes na conversa, estás ali, pá, vou para casa. Então, mas a conversa está tão boa. Então, mas as pessoas com quem eu estou a ter esta conversa vão estar no meu marés vivas. Eu posso ter esta conversa lá, eu posso lhes ligar, eu posso não sei o quê. Sim, mas estamos aqui tão bem. Pode não ser fear of missing out, porque nós estávamos literalmente na Fly Produções, que é a produtora do Fernando Rocha. Estávamos reunidos à mesa a contar histórias uns aos outros. Foi mais, a conversa perdeu-se, estás a ver? Mas eu te sinto muito, e isso é a cena desta semana, que é raro, mas acontece muito. Que é uma cena que eu tenho, que eu muitas vezes eu fico tipo, pá, eu acho que devia ir para casa, mas não consigo. Ou seja, eu, as minhas responsabilidades eu cumpro-as na mesma, mas acabo sempre por me perder um bocado, opá, nas conversas, não sei o quê, e não é como se fosse tipo, ah, ok, uma vez de vez em quando. Não, é praticamente sempre. Tanto que eu saio, vou a um sítio qualquer e digo à Miquela, pá, eu lá para as 2 da manhã estou em casa, e ela tipo, quem é que vai? Este. Há certos nomes que se ela ouvir, ela fica tipo, pronto, não vai chegar antes de eu adormecer, não vai chegar, se calhar, antes de eu ir para o trabalho, por isso... Pá, não me digas que vais chegar cedo, que eu acho que isso é que chateia às vezes. Eu dizer, não, chega à meia-noite. E de repente às 4 da manhã estou a dizer, nem sabes. Pá, porque na minha cabeça, são merdas diferentes, há um Ruben antes e um Ruben pós. O Ruben antes acredita mesmo, pá, à meia-noite eu vou-me embora, eu não estou preso. Eu pego nas minhas merdas e passo-me ao caraças. Só que o Ruben, que lá está, no momento diz, pá, nem sabes, deixa acabar a conversa, deixa só pedir mais não sei o quê, deixa só fazer mais não sei o quê, olha, porque é que não vamos também não sei aonde? Opa, e acabas por... Vives muito mais, estás a ver? Ou seja, há malta que já sabe que o Ruben vai beber um café, mano, então vai ser até a boeda tava de certeza, porque é sempre. Mas por outro lado também aproveitas mais, é mais divertido. Não sei se isto vos acontece, ou seja, não sei se são daqueles gajos, por exemplo... eu quando vou a Lisboa, marco cafés no Rocket, malta do Racing Portugal, estamos lá e não sei o quê, mano, Rafa, meu puto Rafa, eu sei que o Rafa ouve este... Como é que estás, meu puto? Como é que tu estás? O Rafa, por exemplo, o gajo diz, pá, lá para a meia-noite uma, vou embora. Mano, lá para a meia-noite uma, o homem levanta-se, paga a conta dele, começa-se a arranjar e diz, toma, malta, vou embora. Bem, não há o, aí, vou andando, já vou ir, aí, mas... Não, mano, o gajo tem a força necessária. Nem sempre, como é óbvio, mas tem a força muitas vezes para, pá, vou sair daqui a esta hora e acabou, pá, eu não consigo, se a conversa está animada eu não me vou embora, porque eu posso não repetir aquela conversa. No fundo, eu não acho que seja fear of missing out, não é medo de perder alguma coisa, é medo de perder as pessoas e que elas possam não estar lá para repetir aqueles momentos que nós estamos a partilhar. Não sei se isto vos acontece ou não, ou se isto foi só uma desculpa de merda que eu arranjei para fechar o episódio, mas é isso. Pá, digam se isto também vos acontece, já sabem, podem mandar mensagem pelo Instagram. Se forem ao meu Marés Vivas, mandem mensagem, porque eu vou lá andar a gravar sexta, sábado e domingo, mais sábado e domingo, sexta-feira é mais produção e é outro tipo de rolé. Mas pronto, se forem ao festival, mandem mensagem. Se estiveram no Alive, mandem mensagem a dizer o que é que acharam e fiquem atentos que o vídeo vai sair daqui a nada. Se fores a miúda do Alive que eu disse tinha um Instagram meio porca, peço desculpa, tá? E eu agora vou-me embora e a gente volta para a semana. Má logo! Má logo, malta. Má logo.